CearaCast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense.
Sejam bem-vindas, minhas caras amigas analistas do comportamento. Eu sou Ian Valderlon e o trabalho invisível tá aí, só não vê quem não quer.
Eita, que frase boa.
Né?
Eu sou a Monique e eu faço faxina por hobby. Hashtag só que não.
Oi, gente, aqui é a Amanda e a mulher é invisível estrategicamente.
Muito bem, meus caros, estamos aqui reunidos mais uma vez hoje para falar sobre trabalho invisível, tema sugerido pela nossa querida Amanda, primeira vez gravando presencialmente, né, Amanda?
E aí, é estranho ver tu, né, falando e olhar para tua cara, sabe, né?
Tu fala isso, a galera vai pensar que você não gosta de mim, por não. Acaso. A gente vai falar sobre trabalho invisível, inspirado no tema de redação do Enem deste ano, que foi Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pela Mulher no Brasil. Tema extremamente interessante e relevante. E eu queria que a Amanda contasse por que ela sugeriu esse tema, que ela teve aí algumas implicações relacionadas a ele, né? Diz aí, Amanda.
A primeira coisa é que estávamos querendo um tema legal, para variar, né? A gente sempre quer um tema legal. E estava bem na época que saiu... o tema da redação, e eu fiquei pensando, se eu tivesse 18, 17 anos, eu nunca ia saber escrever sobre isso, e com a minha idade atual, que eu não vou dizer quantos anos eu ainda não sei se eu sei, eu saberia assim organizar, porque é tanta coisa.
Poxa, mano, foi um dia desse,
né? Pra mim foi ontem, mas enfim. Tanta coisa sobre esse assunto, que a gente precisa de um tempo, assim, do baque, de tipo, sério, estão falando sobre isso? Alguém vai dar visibilidade para esse tema. E aí depois vem um monte de coisa que você passa ao longo da vida, né? E as lutas, enfim. Aí eu achei que seria legal a gente falar sobre isso.
E Monique, tu achou... O que que tu achou desse tema aí ser discutido por adolescentes ou jovens num contexto avaliativo?
Eu achei fantástico, porque eu também compartilho dessa ideia da Amanda, assim, essa sensação de que se fosse eu nessa idade, na minha época eu não ia ter nem a discussão ia ser muito rasa e a leitura quase inexistente, né? Então, assim, entregando um pouquinho a idade, eu vim ler sobre essas discussões quando eu cheguei na faculdade, né? Então, foi depois de entrar, não foi antes. Então, esses jovens e essas jovens aí que têm a oportunidade, né, de ler sobre e fazer essa discussão, eu acho fantástico.
Porque, querendo ou não, o Enem dá um destaque ali pra temática, né? Talvez pessoas que nunca tenham nem ouvido falar sobre isso puderam pensar, refletir, conhecer alguma coisa disso, né? Aí vocês falando sobre... Imagina eu, adolescente. Se vocês não sabem nada sobre esse tema, né? Eu, adolescente, então, nem parei para a possibilidade de existir um fenômeno como esse, porque teve muita coisa da minha vida que só aconteceu depois da graduação, em psicologia, né? Especificamente, que é um contexto que faz com que a gente pense sobre essas coisas. Então, vamos lá. Antes da gente começar a discutir um pouquinho sobre essa temática, na perspectiva de vocês, eu vou trazer aqui algumas definições e alguns dados sobre o trabalho invisível, né? Não é isso que tem escrito lá no tema do Enem, mas a gente supõe que era abordar esse tema que o título da redação sugeria, né? Então, o trabalho invisível se refere àquelas atividades laborais que são formalmente reconhecidas ou que não são nem reconhecidas nem remuneradas, né? E muitas vezes elas ocorrem ali nos bastidores da sociedade, né? Então não tem um reconhecimento formal sobre elas, e a gente sabe que é um trabalho executado majoritariamente por mulheres, né? Então, por isso talvez por isso que o tema da redação tenha colocado lá explicitamente que era para relacionado a mulheres, né? E tem alguns exemplos aqui para vocês conhecerem, né? Cuidado não remunerado, que é aquele trabalho com crianças, com idosas, né? Com pessoas dentro do contexto familiar, raramente realizado por homens, né? Como vocês sabem. Sim. Todos esses aqui realizado por mulheres prioritariamente. Trabalho doméstico, né, que não é remunerado, e se você faz trabalho doméstico, você sabe que é quase um trabalho 24 horas, né? Você cuida de família, de filho, de casa, nunca acaba.
Nunca acaba, não sei que mais que é aquela.
Nunca acaba. Falar várias horas do meu conflito com louça, porque parece que se eu lavei a louça meia hora depois, parece que um exército comeu. Não faz o menor sentido.
É a história do lava pra sujar e suja pra lavar.
Mas pense o lado bom, enquanto houver louça, há vida.
Olha aí, que filosófico, Monique. A louça é que nem o peãozinho daquele, rodando, né, daquele filme do Inception.
Seria uma justificativa, né, assim, pra engabelar e dizer assim, olha, continue lavando a louça, você está vivo.
Esse papo tá muito, muito coach, Monique. Esse aqui eu achei interessante, né, dei uma pesquisada, interessante, né, achei inusitado. Muito comum para a gente da psicologia. Trabalho emocional, que é o esforço que geralmente as mulheres desempenham para manter relacionamento, tentar manter o relacionamento em algum nível, o relacionamento saudável, né? E aí, puxando um pouquinho para a discussão lá da frente, culturalmente a gente sabe que quem tem o peso da responsabilidade disso na nossa cultura geralmente são as mulheres, né? Uhum. Nas configurações de relacionamento e de família que a gente tem tradicionalmente aqui.
É o tal do engolissapo, né?
É, para dizer o mínimo. Trabalho voluntário não reconhecido e contribuições informais para a comunidade, aquelas pessoas que ajudam as pessoas, ajudam os vizinhos, ajudam, organizam ali os ambientes coletivos e tal, também conta como um trabalho invisível. Vocês querem comentar alguma coisa?
Lendo
sobre
isso aqui, eu acho que eu trabalho muito mais do que eu pensava.
Tu tá tendo noção de que é muito mais abrangente, né?
É.
E alguns dados aqui para contextualizar, né? Dados do ano passado, 75% do trabalho no Brasil é feito por mulheres, e aí desse trabalho, né, considerado como trabalho invisível, é feito por mulheres, e se for computado, se a gente cobrasse por esse trabalho, ele geraria 8,5% de rendimento no PIB.
Eita!
Ganha de muito setor industrial aí, de coisa que gera 2%, 5%, não é? Vamos lá. No trabalho doméstico, em média, no trabalho doméstico semanal, as mulheres trabalham 9,6 horas a mais do que os homens. Eu acho que esse dado está enviesado, que deve ser muito mais. Só 9,6 de 2022.
Eu acho que também pode ser que tenha uma concepção da compreensão de que trabalhos são esses, né? Porque essa coisa do cuidado emocional, por exemplo, não é claro para todo mundo que você está se preocupando com um parente doente, que você vai ligar para saber se ele precisa de ajuda em relação a alguma coisa, né? Uhum. Então, eu acho que muitas vezes fica claro, né? Fica evidente o trabalho doméstico, as atividades de casa e de cuidado, mas essa coisa, essa pegada assim mais emocional, né? Talvez não fique claro para a maioria.
Ainda tem essa questão, né? De você reconhecer esses tipos de, essas nuances, né? Desse tipo de trabalho. E aí um dado aqui da Organização Internacional do Trabalho. 7 milhões de mulheres são trabalhadoras domésticas, né? Na América Latina e Caribe, esse universo de trabalho doméstico, nesse universo, 93% das pessoas que fazem isso são mulheres. 93%, né, da América Latina. Quase tudo é feito por vocês. Então vamos lá. Demos aqui uma contextualizada do que seria trabalho invisível. Por isso que eu falei que tá aí, só não vê quem não quer. E aí, pensando nessa temática, a gente resolveu trazer pessoas que, obviamente, experimentam esse problema nas suas vidas, né? Que são vocês. Considerando aqui a temática, eu queria que vocês, cada um de vocês, falasse um pouquinho de quem são vocês, um pouquinho da trajetória profissional de vocês e de como essa temática é vivenciada por vocês.
Tá, sou Monique, né? Sou uma mulher cis, branca, classe média, né? Então esses recortes aí são bem importantes, porque muitas das minhas falas aqui vão ser do lugar do privilégio.
Uhum.
Privilégio que eu demorei muito tempo para reconhecer, né? Então, quando a gente olha para os dados aí, eu precisei, né, me deparar na profissão com muitas realidades diferentes, né, para poder entender de que lugar que eu estou falando. E sou psicóloga, né, que formada pela Unifor, ensino, sou professora também do curso, ensino, né, as disciplinas de ética em psicologia, que me traz, assim, um espaço muito grande para fazer discussões com os alunos em sala de aula, né, é uma temática que sempre é apresentada, essas questões de classe e de gênero, como que a gente pode pensar a nossa profissão, né, e como que a gente precisa ir de uma formação diferente, né, dos profissionais, para que eles comecem a ter, assim, uma compreensão melhor de outros recortes das pessoas que a gente tem acesso e que a gente, na profissão, está se dispondo, né, a trabalhar com elas. Então, o entender aqui, né, essa trajetória é extremamente importante, porque quando eu falo, né, que o fazer a faxina é um hobby num tom irônico, eu tenho escolha, né, de fazer faxina ou não. É, mas tem muita gente que não tem e que tem que se virar nos 30 e muito mais do que eu, né? Então, sou psicóloga e professora.
Eu sou também mulher, branca, cis, professora, psicóloga. Tenho uma visão, assim, tive a oportunidade de ler e estudar sobre feminismo, sobre patriarcado, que me trazem uma visão diferente de tudo isso, né? Uhum. E ainda assim, pra mim, é difícil visualizar isso por estar inserida na própria cultura, né? E estando dentro da cultura, é difícil a gente visualizar algumas coisas, né? É que nem a Frozen fala lá, a Elsa, que a gente precisa se distanciar pra poder a gente enxergar, né, a coisa. Então, estando dentro da cultura, fica difícil, às vezes, perceber algumas dessas coisas. Mas é algo que, como psicóloga e como paciente de psicóloga, né, também, a gente aprende a se observar, a se auto-observar, ver como é que estão as questões das emoções, a própria construção da identidade e das questões emocionais enquanto mulher. Isso também é diferente de ser colocado, mulher não pode, não, se a mulher fica chorando é porque é o sexo frágil, é porque é bobinha, enfim, né, tem toda uma questão atribuída a isso. E essa construção da gente enquanto identidade e enquanto expressão verbal acaba que forma a nossa forma de pensar sobre a gente e, claro, molda as nossas relações com as outras pessoas. Então, crescer nessa configuração, né, como a Monique falou, vai depender das configurações diversas, mas crescer nessa configuração, mulher, branca, cis, em uma cultura nordestina que é mais machista, né? Enfim, isso reflete em todas as escolhas, toda a trajetória e na forma como a gente se percebe, né? É difícil, só posso dizer que é difícil, assim.
E tem só um detalhezinho muito importante aí que eu queria que vocês falassem, é porque vocês são mães também, né?
Aham.
Eu tava pensando sobre isso, faltou, naquele treino de sempre apresentar o currículo acadêmico, né? A gente esquece de outros papéis, no meu caso aí é bem recente, né, o Luiz tem 4 meses, então é um papel social aí que tá mudando tudo e todos os meus, muitas operações motivadoras acontecendo, resumindo é isso.
Melhora, tá?
Eu espero.
Algumas coisas.
Eles vão até trocar as experiências aí, né? Amanda tem um pouquinho mais de experiência.
Dois anos e 4 meses, né, Gabriel tem. E eu acredito que me inserir também nessa cultura da maternidade e paternidade ampliou meu olhar sobre todas essas questões da invisibilidade, dos trabalhos, né? Estudando coisas diferentes como disciplina positiva, educação não violenta, respeito. Acabei que generalizei meu olhar para várias outras questões, né? E, de fato, eu me considero privilegiada, porque eu tenho a sorte de ter uma divisão de tarefas na minha casa.
Uhum.
Ainda tem coisas que ficam mais comigo? Sim, mas aí você fica naquele lado do por uma característica pessoal ou pelo fato de eu ser mulher? Normalmente é mais por uma característica pessoal, do tipo, eu sou um pouco mais atenta, né, a certas questões, né, por coisas de vida mesmo. E aí fica... eu fico imaginando quem não tem esse tipo de apoio, né? Não vou nem dizer apoio, vou dizer divisão, né? Uhum. Quem não tem direito a essa divisão de tarefas, como piora, porque eu fico extremamente morta, assim, cansada, exausta. Acredito que tu também, né, Monique? Uhum. É exaustivo criar um ser humano, assim. Às vezes eu fico, nossa, será que todo mundo cansa desse jeito? Será que todo mundo faz dessa forma? Não sei, né? Às vezes parece que a gente tá fazendo errado, né? Porque é estudando, é tentando aplicar e, enfim, tentando entender o funcionamento, tratando com respeito, né, a criança, claro. E a gente escuta tanta crítica de volta, assim, de quem não estudou, de quem não leu as mesmas coisas, né?
E vocês acham que a maternidade deixou vocês mais sensíveis para essa temática especificamente? Vocês conseguem, uhum, visualizar mais essas coisas?
Muito mais. Começando por entender o que é uma rede de apoio, né?
Uhum.
Porque me preparando lá para, né, em leituras e rodas de conversa e afins, né? Em relação à gestação, o que eu mais ouvia falar é a tal da rede de apoio, né? E aí eu só fui entender isso na prática. Então, entender quem são essas pessoas da rede de apoio, eu pude observar que cai uma ficha, assim, quando você encontra com a outra mãe,
uhum,
cai uma ficha de empatia, de tipo, eu entendo, né? Que eu fiquei me perguntando assim, poxa, eu acho que eu não... Eu poderia ter feito mais pelas minhas amigas, pela minha irmã, por exemplo, né? Então, fica assim uma reflexão muito grande de como que é essa rede, como que ela é construída, de entender que algumas coisas, assim, é uma experiência que é transformadora, assim, como todo mundo diz, né? E se torna clichê, mas a ficha tá caindo do como que isso é transformador, né? Do como que você vai precisar ali de outras pessoas para fazer uma coisa que se não tiver quem faça por você, você não vai conseguir,
uhum,
né? Então, o compreender essa rede de relações aí é super importante e refletir sobre quem são essas pessoas que se disponibilizam, quem são essas pessoas que têm alguma sensibilidade para poder entender aquele sofrimento. Outra, você vai observar que elas vão olhar e vão dizer assim, gente, mas por que que tá sofrendo? Eu não entendo. Né? Uhum. Assim, você tem as melhores condições possíveis, digamos assim, né? E ainda tem sofrimento. Por quê? O que é que tá acontecendo? Né? Então, entender aí essas relações é um grande desafio.
Tá. Eu vou esticar um pouquinho aqui a baladeira, tá? Porque, aproveitando um pouquinho a fala de vocês, vocês estão falando de uma perspectiva de mulheres brancas, classe média, que tiveram a oportunidade de escolher boas escolhas, vamos dizer assim, e que, consequentemente, tem uma condição mais saudável para vivenciar a maternidade, a vida, né? A subjetividade, a feminilidade. E aí eu vou puxar no que tu falou na tua frase, né? Se você não tem essas condições para todas, elas de alguma maneira são ensinadas, são aprendidas, elas se mantêm, né? De um jeito que não é tão saudável. Por que isso acontece?
Eu acho que muita coisa, assim, a gente vai aprendendo sem entender. A gente só, né, reproduz que aquilo ali é bom, né? Então, assim, eu conversando com a minha avó tem 100 anos, né? É um privilégio conviver com ela. E aí, quando ela foi visitar meu filho, ele tinha 2 meses, e aí ela contou, né? Ela teve 10 filhos. Minha avó materna, ela contou, né, da dificuldade que era que quando tinha 2 ou 3 chorando e ela precisava de ajuda. Aí eu parei pra pensar, gente, eu tenho 1 chorando, eu me desespero, imagina como é 2 ou 3 chorando. Então, e ela trazendo uma fala muito naturalizada, que eu não sei se né, pessoas de outras gerações ou com outros recortes sociais teriam uma reflexão desse tipo, porque pra ela era comum ter 2 ou 3 chorando, uhum, e quem que vai ali contribuir com esse dia a dia, ver o trabalho que ela fazia de cuidado das crianças, né?
A perspectiva de como os papéis sociais são constituídos a partir do próprio meio, né? Você vai aprendendo e vai ensinando, e vai aprendendo e vai ensinando, sem refletir sobre isso. E aí eu pensei, né? Talvez tua avó nunca tenha pensado sobre a possibilidade de não ser a mãe,
uhum,
que cuida, né? E assim, só uma ressalva, eu acho que não é uma exclusividade das gerações antigas, eu acho que ainda acontece um pouquinho
muito
hoje esse negócio de você ir no fluxo do que a sociedade, a cultura diz que é o seu papel enquanto pessoa no mundo, né? Nesse caso, seu papel enquanto mulher.
Tem a história do é assim mesmo, vai passar. Ai, quando era comigo era assim.
Uhum.
em todos os contextos, assim, não só materno, mas, sei lá, discussões de relacionamento, que tem a questão do trabalho emocional, de, né? Ah, não, mas a mulher não pode perder a cabeça, porque senão vai perder o marido, né? Então, você tem que escutar calado, você tem que aguentar, e são coisas que, pelo menos a minha geração, acho que a nossa, né, geração, foi repensando, do tipo, não, não preciso escutar, não preciso ficar calada, e acabou transformando algumas relações, outras não, né? É, mas eu fico pensando a mesma coisa, assim, tipo, 10 filhos, como assim, Brasil? Alguém deve ter chegado pra ela e dito, é assim mesmo, ah, eles, criança chora, deixa lá chorando, vai cuidar do outro que tá mais urgente. E as pessoas foram vivendo assim, e aspas, muitas aspas, é ironia, tá? Ninguém ficou traumatizado.
Tá tudo vivo.
Tá tudo vivo, né?
Como, né?
É uma das coisas que eu tenho ouvido muito. Ah, mas com vocês foi assim, com não sei quem, né? Aí eu olho assim, eu, gente, aí eu dou o exemplo da cadeirinha de segurança, né? Do bebê, o bebê conforto, sei lá. É assim, olha, anos 80 não tinha isso. Você me aconselharia hoje a andar com uma criança sem essa cadeirinha?
No bagageiro, do lado de um bujão de gás.
Exatamente.
Imagina a cena.
Não, isso aconteceu na minha infância, era assim mesmo.
Sério?
Na Belina do vovô.
Olha aí.
Era 3, 4 primos do lado de um bujão de gás e umas galinhas que iam do sítio.
Eu sempre falo dessa história, né, de... E o que é trauma? Porque as pessoas acham que trauma é uma coisa assim... Não sei nem o que acham, porque você ficar calado ou você não saber dizer não, você engolir seu choro, tudo isso é trauma. As pessoas acham que trauma é o quê? É só quando você tá muito sequelado, que aí depende, né? Enfim. Mas não saber falar, não saber se posicionar, não conseguir, né? Não saber, não conseguir. Isso também é trauma.
E a gente tá falando aqui de uma contingência cultural de desigualdade, de não só de tarefas, mas também de responsabilidade mesmo, né? De senso, de conhecer sua função. Tô falando dos homens agora, tá? De reconhecer sua função e cumprir sua função de dividir as coisas direitinho. Vocês acham que isso se mantém porque ainda quem detém o poder sobre muita coisa são os homens?
É,
a gente tem os recortes sociais, né? Quantas mulheres estão na política? Quantas mulheres estão lá no Supremo agora, bichinha? Só a Carmen Lúcia. E aí você tem essas, vamos dizer assim, categorias que têm poder para mudar coisas, não mudando essas coisas, né? Mantendo essas práticas, porque provavelmente não, tá? Porque elas têm muitas vantagens, enquanto classe social, manter essa desigualdade das divisões aí, das tarefas. E aí, pensando nisso, num ponto de vista mais psicológico mesmo, a gente já falou um pouquinho sobre isso, como é que isso influencia na constituição da subjetividade de uma mulher, né? Será que isso pode, em algum momento, ser problemático?
Eu posso começar do começo? Quando você entra numa loja infantil, que dizem, é pra menino ou pra menina? E aí, se você disser pra menina, você vai pra uma parte, né, da loja que tem fogão, geladeira, boneca, ou seja...
Tarefas.
Tarefas. Tarefas e mais tarefas. Do ponto de vista de desenvolvimento cerebral, a gente desenvolve funções diferentes, porque, enfim, nosso cérebro, ele é moldado pelas nossas experiências, as nossas conexões neuronais, elas se formam a partir das nossas experiências. Então, se a minha experiência não é, por exemplo, uma bola de futebol, que eu poderia desenvolver melhor habilidades visoespaciais, eu vou para o lado do afeto, da emoção, da tarefa, do trabalho, do cuidado. E essa função vem sendo, vou botar aspas de novo, mas incutida ou desenvolvida na menina desde criança. E isso, claro que tem impactos que eu acho que não tem como a gente mensurar nessa formação da subjetividade, da personalidade, né? Da individualidade, dos padrões de se comportar. Vamos colocar assim. Que eu sinceramente, nem imagino como é que a gente faria para medir isso. De tão enraizado que tá, né? E aí, uma coisa que eu achei legal, lá no filme da Barbie, eu não dava nada por esse filme, tá? Vocês viram? Não assistiu? Tá.
Ainda não.
Pois então, vale a pena.
Eu tô na fila aí.
Tem umas coisas legais.
Na época do hype eu não tava conseguindo ir pro cinema. Ainda queixei lá a sobrinhada pra esperar. Não esperaram.
É.
Que eu não ia só, né? Mentira, gente.
O filme da Barbie traz uma visão engraçada né? Alerta de spoiler, pulem aí 10 segundos. Que é justamente quando o Ken se toca que o mundo da Barbie é dominado pelas Barbies e que ele vai pro mundo real e vê que o mundo real é dominado pelos homens, ele fica... Os homens têm importância nesse mundo, eu não quero mais voltar pro mundo da Barbie. Né? Então traz essa... É como se fosse no mundo da Barbie, é o outro lado, é o matriarcado, uhum. né? E no mundo real seria o patriarcado.
Não
e
vou
aí...
mais assistir a Barbie agora.
É muito legal, cara.
Porque agora eu já sei o plot, né?
É, esse é o plot, mas você não sabe o plot twist.
Ai, tem?
Tem.
Olha, não estragou a experiência.
É, tem muitas coisas. E isso vem, inclusive, sendo ditado... Né, como a gente deve se comportar enquanto pessoas do sexo feminino, né, mulheres, não sei, como é que a gente deve se comportar, o que é ou não é esperado, e já entra em discussões homéricas, defendendo a Simone de Beauvoir, sobre a construção, essa construção que ela é construída, ser mulher, você não nasce mulher, você se constrói mulher nesse sentido de que desde que a gente nasce, a gente está sendo exposto Sim, direto exatamente. A estímulos de como deve ser. Inclusive, eu vi a minha vida inteira, fecha as pernas, isso não é coisa de moça, porque eu adorava sentar toda, né? De qualquer jeito. Veste uma blusa. Mas por que eu tenho que vestir uma blusa? Ah, porque você é uma menina, a menina não pode ficar... com a parte superior do corpo de fora. Mas não tô entendendo, né? Assim, já peguei briga com várias pessoas por conta disso. E, de fato, é uma coisa que muda a nossa forma de se relacionar com tudo. E é por isso que eu falo que é estratégico, né? Essa invisibilidade, ela é estratégica. Porque no dia que as mulheres descobrirem que, de fato, são maioria, as coisas poderiam mudar e se unirem, né? Uhum. Assim. Mas o que acontece? Existe até uma política de mulher fofoca. Mulher fala mal da outra. E quando você... Gente, olha, muita coisa da escória da humanidade mora nos comentários do Instagram, né? Não sei se vocês já...
Tu já ouviu falar no Twitter?
Pois é, no Twitter eu não...
Não chega nem perto.
Não chega nem perto.
Me recuso a chamar de X.
E aí é sempre assim. Cadê a mãe dessa criança? Ou por que que a mulher é que deveria ser... Aí entra para um lado religioso, né? Entendi. A mulher deveria ser isso ou isso ou aquilo. Fez isso com o esposo. Se ele traiu é porque a mulher não estava servindo da forma que deveria. Ah, gente, cansa.
E aí ela vai aprendendo os papéis, né? A partir dessas...
Aprendendo dessas os papéis.
Você vai aprendendo, assim, o que é esperado de você pelos exemplos, né? Pelo que deve, pelo que é esperado e pelo que não é esperado, né? Sim. Então, assim, a menina que chega, né? Os brinquedos de menino, particularmente, eu acho muito mais interessante.
Sim.
Muito mais. Então, assim, a menina que ela vai e procura, né, assim, a irreverência daquele papel social que é, né, que é colocado pra ela, também ela paga um preço, né, a menina, a mulher, e aí, assim, o que eu acho bacana é a gente sempre ter uma perspectiva de estudar a história. Qualquer coisa que você gosta, que você se interessa, assim, estudar a história daquilo para entender, assim, a história de quem é a mulher no Ceará que começou a usar calça jeans, né? Porque se a gente tá usando calça jeans, alguém fez isso, alguém foi lá e pagou esse preço, né? Então, pra gente também ter uma concepção de que é possível algumas mudanças, né? A passos bem curtos, assim, digamos, pra também a gente não achar que não tem jeito, né? Claro que você tem toda essa questão, assim, é muito difícil remar contra a maré, tem hora que a gente também se deixa, né, seguir esse fluxo aí, mas entender, assim, o que é que já foi tendo de mudança, né? Uhum. Isso é bem importante pra gente pensar tanto quem a gente é, como as gerações seguintes também, né?
E pensando nessa questão clínica, né, na implicação clínica, atender mulheres sem ter esse background aí, esse pano de fundo, que compreendendo, né, o tipo de sociedade que a gente está inserido, o tipo de relação que a gente estabelece, esse desenvolvimento, como é que os pais cuidaram desse processo de se tornar mulher, né, dessa pessoa. Enfim, a gente precisa ter isso no pano de fundo da clínica, porque muito do sofrimento vem dessas relações... doentias, difíceis ou machistas ou...
É isso mesmo.
De gente, inclusive, saindo da terapia porque o marido não criticava a terapia porque a pessoa tava ficando diferente. O que é ficar diferente? É simplesmente falar um pouco mais, né? É tentar também levar ao seu lado, né?
E pensar também a nossa profissão, né? De maioria de mulheres, o que é que se espera de uma boa terapeuta, de uma boa psicóloga, né? Então, assim, aquela imagem de que a gente vai ficar lá, né, concordando com tudo, vai sempre falar de uma forma doce, quando que, dependendo da situação, realmente, assim, você vai precisar se impor mais, você vai precisar, né, usar uma estratégia diferente para que certas relações fiquem claras para a pessoa que está sendo atendida, né? Então, eu acho que pensar a nossa formação profissional também é muito importante, né? Assim, o apontar no curso quais são esses modelos aí de psicologia que a gente tem, que a gente construiu e o que é importante mudar, né? Então, assim, você pega lá, principais teóricos são homens, ok, eles começaram lá em 1900 e bolinha, e aí, assim, cadê as teóricas atuais? Vamos lá ver que tem muito mais mulher. Uhum. A gente está estudando elas em sala de aula.
Até os currículos ainda expressam essa tradição, né?
É.
Desigual. Então, aproveitando o ensejo dessa fala, qual seria, assim, vamos deixar uma dica aí pro pessoal, assim, futuro, como é que a gente melhoraria ou amenizaria essa desigualdade? Pergunta de $1 milhão.
É. Tu vai me dar $1 milhão se eu responder?
Claro que não, se tivesse $1 milhão, tava aqui.
Tava comendo milho.
Não sei. Aliás, não sei quando tu fala dessa perspectiva big, assim, né? Tipo, macro. O que a gente pode fazer para mudar o mundo? Explode e começa de novo. Não, brincadeira.
Ei, eu vou aproveitar a tua fala, que eu tava pensando nisso. Ó. Na pergunta sobre no episódio sobre fake news, eu perguntei pro Hernando, como é que a gente resolve? Aí ele falou, nossa geração não resolve mais, tem que ser a próxima. Então tem que dar um reboot aí na aprendizagem na próxima geração, né?
Sim.
No episódio sobre aprender ciência, né? Porque que a gente não aprendia ciência e não acreditava em qualquer coisa. A resposta foi parecida. Eu tô pensando que a gente precisa dar um reboot mesmo, porque eu tava pensando a mesma coisa agora.
É, meio que acho que mudar a cabeça, ou mudar no sentido de pensem dessa perspectiva, não tem como, porque é uma coisa muito diferente do que a pessoa viveu até agora.
Uhum.
Eu digo assim, pensando em sociedade, tem uma construção de que o homem acredita que ele é melhor, ou tem mais poder, ou tem algum tipo de poder ou domínio sobre a figura da mulher.
Mas
algo
é isso
desse
mesmo.
Tipo.
É isso mesmo, precisa mudar.
Pois é. Aí eu fico pensando, tá, vamos imaginar, tu tá aí se achando o rei da cocada preta.
Eu?
Não, tu não. Outro ser humano. A pessoa tá lá se achando o rei da cocada preta. O que é que eu vou chegar pra dizer pra desbancar essa cocada preta? Não consigo imaginar nada, assim, que possa ser dito. Mas, pensando em discussões, falar sobre sororidade, enfim, ter mais mulheres assumindo cargos políticos, pensar em políticas públicas, trazer discussões dessas para um podcast. Oh. É o tal do trabalho de formiguinha.
Uhum.
Que uma hora, talvez lá na frente, vá fazer alguma diferença. Porque um impacto grande, assim, vamos jogar uma bomba nesse povo e resolver, não vejo como.
Talvez não seja uma revolução tão explícita, assim, não vai mudar daqui a 10 anos, mas talvez daqui a 100 não seja tão ruim como é hoje.
Mas está mudando.
Tá.
Sim, sim.
Esse trabalho de formiguinha tem surtido efeito, e eu acho que, assim, que começou com mulheres que não tiveram muita opção, elas tiveram que ir, né, bancar as suas escolhas por diversos motivos, e que talvez se elas pudessem escolher, não seria bem daquele jeito, né? Seria de um jeito diferente, mais condizente com o papel social designado. E aí você tem gerações seguintes que vão pensando diferente, que vão refletindo, que vão questionando, que chegam numa escolaridade diferente, né? Então, tem uma ONG que chama Think Olga, que eles fizeram uma pesquisa sobre essa coisa do trabalho invisível, e uma das coisas relacionadas é o nível de escolaridade, né? Uhum. Então, assim, menor o nível de escolaridade, maior o trabalho invisível. Então, esse trabalho, a partir do momento, né, que a gente tem lá mais mulheres, né, e precisa de homens também, sendo escolarizados, tendo acesso à informação. Então, assim, são caminhos aí que eu consigo pensar para a gente ter desfechos diferentes, né?
Uhum.
E aí, claro que também vai muito assim, depende muito da realidade de cada um. Eu acho fantástico, assim, ser professor e alcançar algumas pessoas, né?
Uhum.
Não sei o quanto que fica para cada um, mas eu acho que dessa forma eu faço esse trabalho de formiguinha, de trazer reflexões mesmo sobre esses papéis. E aí, felizmente, né, eu ensino num curso, psicologia é um curso que tem... pessoas de faixa etária muito diferentes, né? E aí acaba que torna a discussão bastante rica. Eu acho que existem vários meios, mas é bem trabalho de formiguinha mesmo.
Eu ia por aí, né? Talvez a resposta para qualquer problema social relevante seja a educação mesmo, né? Porque
isso.
Aí não só a educação formal ali em sala de aula, né? Mas educações. A educação é muito além da sala de aula, né? Mas aprender que existem funções diferentes, que a divisão das tarefas é relevante, que o respeito às diferenças é necessário. E uma estrutura social que, além de ensinar, mantém as condições para isso acontecer, né?
Posso te dizer uma coisa que eu faço, acredito que a Monique também, eu tenho um filho homem. Esse meu filho homem vai aprender diferente dos outros homens. Inclusive, nos brinquedos, nas brincadeiras, eu não tenho nenhuma restrição quanto a brinquedos que ele queira brincar. Ele, inclusive, já foi criticado, obviamente, né? Mas ele, inclusive, tem frutinha, cesta de frutinha pra brincar de cozinhar. Tá na fila aí das compras pra ele, pai, vassoura, porque ele já brinca com as de casa. Porque ele vê o pai dele, ele tem modelo em casa, então a gente precisa do modelo em casa.
Que
também.
É uma estrutura educativa ali muito relevante, né? Pra...
A escolha de onde a gente vai colocar essa criança pra passar os primeiros anos de vida aprendendo. Qual a escola, qual a creche, qual a missão dessas escolas, o que elas pensam. Se você vê o que é falado na prática, então passar um tempo dentro desses ambientes educacionais que você tá escolhendo pra colocar a sua criança, né? E como é um trabalho de formiguinha, tem que começar pelas formiguinhas, que são os pequenininhos, né? E se ele aprende que o respeito, ele é para ser para todas as pessoas, né? E que os nossos papéis de cuidar, eles podem ser de todos, independente se é homem ou se é mulher, a gente é responsável por cuidar do planeta. É isso que eu digo, eu e o pai dele, né? A gente passa pro Gabriel. A gente explica. Quando o Gabriel joga as coisas no chão, a gente diz, filho, isso aqui veio da natureza, passou pela mão de pessoas, e até virar um brinquedo, né? E a gente cuida dos brinquedos para que eles durem mais. E que a gente possa preservar os nossos recursos do planeta. Obviamente, eu não falo desse jeito, porque senão ele ia olhar pra minha cara e não entender nada.
Ele dizia, pai, Gabriel é sabido.
Né? Não, mas ele já sabe que a gente fecha a torneira quando tá se ensaboando.
Educação.
Quando tá escovando o dente. Então, acho que tem que começar daí. Agora, começa daí por pessoas que tiveram... eu estou educando ele e eu tive acesso a esse conteúdo. Então, alguém... né? Tem que começar. E talvez o Instagram, o X, o Facebook, eu não sei o que o pessoal tá usando aí, possam usar essas figuras de influência, né? Que, enfim, se a gente pensar, são associadas a reforçadores, né? Que possam dando dicas, tem perfis já que fazem isso, dando dicas sobre esse tipo de educação e tal, para que os pais possam aplicar e os filhos possam se desenvolver dessa forma. Mas é realmente muito complexo. Né?
Educação mesmo.
E essa coisa do modelo, assim, é uma coisa que é relevante, mas o que eu me pego pensando nessa coisa de criar menino, que tarefa, né? E aí, no meu caso, não tem uma... não tem uma figura masculina, digamos assim, sou eu e a minha esposa, né, criando um menino. Então, assim, a gente tem uma baita tarefa pela frente e tem certas perguntas que surgem, assim, eu digo, eu não sei, mas, assim, vai ser pensando melhor e pensar, assim, o que é que você ensinaria pra uma pessoa? Uma pessoa, né, que vai precisar viver a vida, que vai precisar se responsabilizar pelas suas ações,
isso,
que vai precisar cuidar dos outros, que vai precisar ser cuidado. Então, acho que o raciocínio vai muito mais por aí do que pensar tarefa de homens ou de mulheres.
É muito mais abrangente, né?
Uhum.
Mas há futuro. Eu acho que esse papo aqui dá muitas perspectivas de futuro pra gente, tá? Pessoas, temos aqui mais um episódio da Seracast. Muito obrigado a vocês que participaram, tá? Desse papo super bacana. Você que tá aí ouvindo, manda esse episódio pra alguém que você acha que vai ser interessante também, né? Vamos, isso aqui é um contexto educativo, vai que acende a faisquinha da mudança pra alguém. Muito obrigado, pessoas, e a gente se ouve no próximo A Seracast.
Olá, olá! Eu sou a Larissa Siqueira, 36 anos, casada há 4 anos e mãe do Luquinhas, mais conhecido nas redes sociais como Docinho. O meu trabalho invisível, quem mais vê, é a babá eletrônica. Eu sou terapeuta de crianças e adolescentes e esse é o meu trabalho fora de casa, juntamente com a minha atuação como professora no curso de psicologia da Unifol. Já dentro de casa, o meu trabalho acontece às madrugadas, quando eu acordo para amamentar meu filho e divido essas madrugadas estudando para o meu doutorado. Fora isso, a gente também, né, dá uma administrada aí na dinâmica da casa. Olha, para esse trabalho invisível, né, ficar mais ameno na vida de mulheres, seria para aquelas mulheres, né, que têm algumas pessoas ao seu redor, seriam essas pessoas... se oferecerem mais para o trabalho, né? Se oferecerem mais a coisas pequenas do dia, né? Às vezes lembrá-las de algumas coisas que precisam ser feitas, como propriamente fazer. A segunda coisa seria nós mesmas mulheres aprendermos a pedir ajuda. Eu acho que também esse é um ponto importante para amenizar o nosso trabalho. Beleza? Um abração!
Fala, pessoal do Seracast, que saudades, tudo bem? Bem, meu nome é Liana Roselias, eu sou professora, eu tenho 42 anos, sou mãe do Ian, de 6 anos, sou tutora do Miag, um schnauzer de 2 anos, moramos só nós três, né, dois humanos e um cachorro. Eu sou mãe solo. E na universidade, né, eu sou professora de neuropsicologia e análise do comportamento. Tenho, né, graduação em psicologia, tenho especialização em neuropsicologia, mestrado em psicologia, doutorado em ciências médicas. Estou no setor de estudos de processos psicológicos e neuropsicologia. Sou coordenadora do LINCS, que é o Laboratório Integrado de Neurociências e Comportamento, onde a gente faz pesquisa de cognição, especialmente cognição social, né? Então, na parte da neuro e análise do comportamento, mais especificamente na RFT. Então, agradeço o convite dos meus queridos, né, que essa turma é muito especial para mim, para falar de um tema muito relevante, trazer um pouco dessa minha experiência, né, do que é esse trabalho invisível, né, como está sendo colocado, né, aquele trabalho que ninguém vê, que não se remunera por e nem se reconhece por. Algo que eu vivenciei e sentia um mal-estar tremendo e não conseguia discriminar o que era e de onde vinha esse mal-estar. E só vim ter conhecimento disto, né? Com o conceito de carga mental, e isso tem pouco tempo, então tem coisa de... 10 anos atrás, no máximo. Então, o trabalho invisível, né, ele está diretamente relacionado com o modo como a gente se organiza enquanto sociedade, né, na divisão de papel entre os gêneros, né. Então, a gente vive numa sociedade patriarcal, onde os homens têm, né, a gente tem uma assimetria de poder aí entre os gêneros, né, os homens tendo acesso aí à melhor parte da história. Enquanto as mulheres cabe essa função de cuidar, né? Então, de cuidar de casa, de cuidar de gente, de cuidar, né, em todos os sentidos, cuidado físico, cuidado emocional, né? O cuidado financeiro também, embora nós ganhemos menos do que os homens proporcionalmente para executar as mesmas funções. Sou do time das que, quando chega em casa do trabalho, não chega e descansa, né? Que é muito difícil uma mulher chegar em casa e descansar, porque é aí que ela se depara com todas essas demandas do ser mulher na nossa sociedade, né? Então, a casa para limpar, tem uma organização para fazer de gerenciamento de mantimentos, de casa, de roupas, de programação, né, do que vai acontecer no próximo dia e antecipar tudo isso. Então, assim, é algo que a mente não para, né? Então, a gente naturaliza muito isso porque é colocado como se isso fosse natural, mas não é nada natural, é socialmente e arbitrariamente colocado, né? E eu adoeci disso, né? Então eu tô em recuperação aí de um burnout, né? De uma estafa, aonde eu tenho plena consciência de que não foram somente os excessos, as demandas acadêmicas da minha profissão, mas a sensação de não conseguir descansar, ela é principalmente composta dessa carga invisível, né? De tocar a educação de uma criança, a gestão de uma casa, a gestão do meu lazer, né? Que né, tem um tempo bastante reduzido. E realmente chegou o ponto de adoecer de tanto trabalhar. E esses trabalhos são compostos por esse trabalho invisível. O que, que a gente pode fazer para tentar diminuir isso? Então, assim, a nossa sociedade, ela é patriarcal e ela ainda tem muitos benefícios. Essa prática cultural tem muitos benefícios ainda, né? Mas a gente está começando a trazer esse tema à tona, o que é importante. Então, eu considero que eu levei 30 anos para tomar conhecimento disso, e isso me considero privilegiada, porque sou do mundo acadêmico, estudo, né, e vim ter contato com essa literatura do feminismo, especialmente há pouco tempo. Então, eu fico imaginando realmente como está distante das pessoas no dia a dia. Então, vamos falar mais sobre, não vamos romantizar homens que fazem, né, que são minimamente funcionais. Vamos tirar a culpa de dizer não para as coisas que não nos cabem e vamos cuidar da educação das nossas crianças. Eu, por exemplo, sou mãe de um menino e estou bastante atenta para educá-lo, né, com a plena consciência dessa assimetria de poder entre os gêneros na nossa sociedade, e que ele seja um aliado aí na busca por direitos iguais, a valorização de quem não é valorizado, né? Que ele se junte a nós na indignação, né, dessa desproporcionalidade, né? E estar aqui, para mim, já é um passo importante, né? Porque esse conteúdo vai chegar aí para muita gente, porque a Cearacast é um sucesso graças a esses maravilhosos aí. Muito obrigada pelo convite.
A Cearacast é uma atividade de extensão do Laboratório de Investigação e Análise do Comportamento, vinculado ao curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza.